Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a companhia da Voz da América neste domingo 9 de agosto. Na apresentação, Álvaro Ludger Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em ondas curtas nos 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em FM, através das afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar do mundo, pode nos acompanhar através da nossa página na internet, voaportugues.com e também no telemóvel portugues.com. Na emissão de hoje, teremos as notícias do mundo, a grande reportagem dos domingos com o Pedro Dias, a rubrica Perguntas à Doutora Nídia e ainda o Cantinho do Ouvinte com a Daniela Steski. Mas para já, as notícias de hoje com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade por mais um ataque suicida no Afeganistão. Isto um dia depois de várias explosões terem morto mais de 50 pessoas em Cabul. Numa declaração enviada à Voz da América, os talibãs disseram também ser responsáveis pelo ataque de ontem no distrito de Khanabad, na província de Kunduz, no norte do país. Entidades oficiais afegãs disseram hoje que o número de mortos desse ataque se tinha elevado para 29. A maior parte das vítimas eram membros de uma milícia pró-governamental. Os talibãs tinham anteriormente reivindicado responsabilidade por um ataque levado a cabo por 3 bombistas suicidas contra uma base de forças especiais americanas perto do aeroporto de Cabul. 8 civis em contratos militares e um soldado americano morreram. Num outro ataque na sexta-feira, um bombista suicida afegão, vestido com um uniforme da polícia, fez detonar uma bomba no meio de cadetes da Academia da Polícia do Afeganistão. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 25 ficaram feridas. Ninguém reivindicou ainda o ataque feito com um camião armadilhado numa zona residencial de Cabul, em que morreram pelo menos 15 pessoas e 240 outras ficaram feridas. O primeiro-ministro do Iraque, Ader al-Abadi, propôs eliminar os postos de vice-presidente e vice-primeiro-ministros como parte de uma série de reformas para reduzir a corrupção e melhorar o governo. Abadi fez as propostas hoje na sequência de várias semanas de protestos contra a má administração e falta de serviços, incluindo a falta de um fornecimento consistente de eletricidade. A proposta prevê acabar com as 3 posições de vice-presidentes, entre os quais se conta o anterior primeiro-ministro Nouri al-Maliki. A proposta prevê também o fim de cotas partidárias e sectárias na escolha de quadros do Estado e a redução do número de guarda-costas para entidades oficiais. O Parlamento iraquiano tem que ainda aprovar as propostas que foram aprovadas hoje pelo gabinete governamental. O presidente da Guiné-Bissau, José Maria Vaz, era esperado hoje de regresso ao seu país depois de uma deslocação de emergência a Dakar para uma reunião com os seus homólogos do Senegal, Macky Sall, e da Guiné-Conakry, Alpha Condé. Estes 2 dirigentes convocaram a reunião em representação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, aparentemente para tentar evitar que o presidente Vaz tome medidas que possam causar uma nova crise política no país. Desconhecem-se pormenores das conversações. Anteriormente, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, tinha anunciado, após um encontro com o presidente, que o governo estava em perigo. O primeiro-ministro, por seu turno, acusou Vaz de querer provocar uma crise política para justificar a decisão de destituição do governo, sem razão plausível, e garantiu que ia lutar para manter a estabilidade no país. Em Israel, a polícia disse hoje ter detido suspeitos de envolvimento num ataque contra palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão e colocou 2 conhecidos radicais israelitas em detenção preventiva ao abrigo de uma lei que permite a sua prisão por 6 meses sem qualquer acusação formal. A polícia disse que as operações estavam ligadas a recentes acontecimentos na margem ocidental, mas não disse quantos suspeitos tinham sido detidos. As detenções seguem-se a um ataque a 31 de julho contra uma casa de palestinianos em que uma criança e o seu pai morreram, a mãe e um irmão ficaram feridos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, rejeitou declarações de escárnio do Irão e queixas de opositores nos Estados Unidos sobre o acordo nuclear com o Irão. Numa entrevista à cadeia de televisão CNN, Obama minimizou a importância de um tweet do líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, mostrando uma silhueta do dirigente americano com uma pistola apontada à sua cabeça. Obama disse que parece ter sido enviado em resposta a uma declaração sua, em que reiterou que os Estados Unidos têm a capacidade de destruir grande parte de infraestruturas militares do Irão. Mas Obama disse que as superpotências não respondem a provocações ou a insultos, concentrando-se no que deve ser feito para preservar a segurança no Sinal e do país e dos seus aliados. O presidente americano disse que os oponentes políticos americanos ao acordo com Teherã, particularmente legisladores republicanos no Congresso, são aliados dos oponentes da linha dura dentro do Irã.
Obrigado, João Santa Rita, por as notícias que marcam a atualidade neste domingo. Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington. É domingo e é chegado o momento de irmos ao encontro do Pedro Dias, que hoje traz-nos vários momentos do espetáculo promovido por músicos, poetas, declamadores e outros artistas na semana passada, a favor da libertação dos 15 ativistas detidos a 20 de junho na capital angolana. Momentos que o Pedro Dias acompanhou.
Liberdade já! Já!
Liberdade
já!
Liberdade
já! Liberdade
já!
As vozes de protesto contra a prisão dos 15 jovens ativistas desde o dia 20 de junho nas cadeias de Luanda. O Centro Cultural Elinga, na baixa da cidade capital, foi pequeno para a manifestação músico-cultural de vários artistas, entre capoeiristas, poetas, músicos, declamadores e até aqueles que tiveram coragem para subir ao palco e exprimirem toda a raiva contra as prisões e a repressão política em Angola. Nas vestes de MC, mestre de cerimónia, esteve o rapper Carbono na organização do manifesto. Durante o espetáculo de protesto, foi passada a ideia que o regime angolano prendeu os 13 ativistas em Luanda durante uma reunião em que se discutiam formas de desobediência pacífica face à ditadura de José Eduardo dos Santos, o presidente do MPLA e da República de Angola. A seguir, passaremos alguns momentos das 6 horas de espetáculo músico-cultural Liberdade Já! No passado domingo, 2 de agosto. Acompanhe.
Yeah, nós estamos aqui para ver momentos desses, momentos de arte diferentes desses que passam na TPA, diferentes desses que são promovidos pelos os ortodoxos órgãos de da cultura daqui do país. O Orlando Sérgio vai fazer uma breve introdução do porquê que estamos aqui. Nós estamos, como já disse, estamos aqui movidos por um ideal e ele, melhor do que eu, vai explicar o que é que nos traz aqui hoje no Elinga Teatro prontos para fazer ser possível esse show aqui hoje. Cota.
Liberdade?
Já!
Liberdade?
Já!
Ah, eu tive um sonho. Tive um sonho para convidar algumas pessoas a um espetáculo. Algumas delas estão aqui. Eu estou a olhar, finalmente Vera Lopes, João Faria, Bonavena, Vens, a Anacleta Pedaneira, Laura Macedo. Só que depois eu tinha uns convidados que tive problemas, não vieram. Eu tive a missão de convidar as pessoas para cá estarem. O propósito é perfeitamente conhecido. Nós estamos cá em solidariedade com jovens amigos, alguns são amigos nossos, outros eu conheço mal, mas são nossos amigos, que estamos a protestar por prisões que nós não achamos justas. E são exatamente estes convidados que eu queria que estivessem cá. Não estão? Oh, Arva, dá uma lista das pessoas que não estão. Luati Beirão. Falta aqui. Luati Beirão. Lituãos, liberdade já! Já! Quem mais? Quem mais?
Hitler!
Um nome estranho. Hitler! Liberdade já! Quem mais? Estamos a faltar um nome. Inocêncio de Brito! Liberdade já! Liberdade já!
Cedrico de Carvalho!
Cedrico de Carvalho! Liberdade já! Liberdade já! Nelson de Bango! Liberdade já! Já! José Matos Mavungo, disse o Filomeno Vera Lopes! Liberdade já! Já! Esses eram os convidados que faltam para a festa. Mas nós vamos festejar em nome deles. É o que vos peço.
Banzelamento do negro angolano. Nós dormimos acorrentados dentro dos fios conceitos. Ouvimos sussurros e gemidos. Sussurros e gemidos. Duro lamento que nunca se cala. Vamos resistir, mangolê, pois amá temos que trabalhar se não trabalharmos. A Constituição está pronta, nos leva no tronco para chicotear. Por isso é que eu não nasci para ser patrão, nem tampouco empregado. Trabalho com prazer, com prazer. Um trabalho esforçado. Trabalho com a caneta, com o irmão, mas me cansa. Trabalho, mas me cansa. Me cansa ficar parado e pensar. Vou trabalhar a vida inteira, pois não quero me aposentar. Pois eu trabalho para viver.
Vamos lá, vamos dar sequência agora com uma pessoa que eu muito respeito e admiro, o senhor Manuel Vitória Pereira.
As celas sofrem cativos, filhos desta nossa terra. Queremos que saiam já, saiam vivos. Não toleramos a espera. Liberdade já, liberdade já, liberdade já. Liberdade já, liberdade já, liberdade já.
Somos assim porque não nos ensinaram a amar aquilo que ganhamos. Não nos ensinaram a amar quem conosco está. Não nos ensinaram a amar nada que aqui existe. Por isso, vamos espalhar esse mambo, salve-se quem puder. Mas saiba que aqui é assim. Quem se agacha demais, apanha de trás. Tu não és quem pensas que és, porque quando pensares que és, dirão que não és. Pois o lugar que pensas que te pertence, pertence a um outro qualquer. Hoje, dificilmente conseguimos abrir nossos peitos e dizer: a bala que venha para mim antes que toque meu irmão. Quando olhares para trás, irmão, esse é do outro lado. Mas o lado qual é? É o outro lado da rua ou o lado da casa?
Mas bem, isso está bonito. Agora vamos ter um poeta que é bem conhecido aqui na nossa praça. Fridolin, palco é seu, mano.
Esta alegria que sufoca. Esta tristeza incandescente que se enfia na alma e não mais quer sair. Não sei porquê, Angola, não sei porquê. Eu 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 não sei porquê, Angola, não sei porquê.
Emanuel Pitra.
Ah, Eu tenho visto aí muitos revolucionários de cadeirão, é o que nós normalmente nós falamos, pessoas que ficam a mandar um monte de boca aí nas redes sociais e quando chega a hora do que só encontramos sempre as mesmas pessoas, 10 pessoas e tudo mais. Bom, o momento já não é para isso, precisamos sair, ir às ruas, reclamar.
Temos mesmo que exigir a liberdade dos manos. Eles não fizeram nada. Eu estive lá em Calomboloca. Não estive em Caquilo, até agora só consegui ir para Calomboloca. Eu estive na cadeia de São Paulo, que é a escassos metros da casa onde eu estou a viver. Aí é incrível, meu. Eu consegui dar a mão ao Hitler, mas depois fui expulso da cadeia porque não tinha um cartão de visita ou qualquer merda assim que um gajo não compreende. E eu depois tive informação dos funcionários lá da cadeia que aquele cartão está-se a usar exclusivamente para os dois manos que lá estão na cadeia, que é o Hitler e o Dito Dali. É impressionante.
Liberdade já!
Governo que nos faz tudo e mais alguma coisa, e quando nós tentamos reclamar, os gajos nos prendem, matam-nos, pisam-nos, subvertem tudo, meu. Yeah. Quem gosta de TPA aqui? Quem gosta de TPA? Às vezes me pergunto se a TPA é um canal gerido por alguém mais velho, idôneo, sério, que ele é um carrossel.
Liberdade.
Já.
Liberdade.
Já.
Passou aqui um mano e pronto, né, criticou o facto de haver pessoas que fazem revolução em casa e tudo mais. É necessário nós ganharmos um bocadinho de consciência que nem todos vão sair para a rua. Nós temos que esquecer isso. Enquanto nós não podemos continuar a pensar que todos nós temos que sair para a rua. Uns podem escrever, outros podem somente cantar, outros podem fazer grafites, outros podem imprimir panfletos. Estamos todos na mesma luta, ninguém é mais do que ninguém, ok?
O povo é David contra Golias. Às vezes é Pilatos, às vezes é Messias.
Liberdade.
Sejam bem-vindos ao projeto.
Liberdade.
Nós temos aqui nessa sala um sábio que é louco. Mas na verdade acho que vocês todos sabem que o sábio está um passo do louco, tá a ver? Então o Brada está certo, é mesmo um sábio louco.
Eu lembro 7 de março de 2011, estávamos no de maio lá para as madrugadas, fomos todos presos. Tipo, éramos 20, 21, tinha repórteres do Novo Jornal, amanhecemos na cadeia, só chorava. 4 anos se passaram, a mesma coisa se repete, repressão policial, os manos estão uns em Colibengo, dizem que estão ali, sei lá. E às vezes eu me pergunto, será que vale a pena continuar com a manifestação, se há repressão? Meu nome é Sábio Loco, não posso falar tanta coisa, senão vou pôr em risco o meu trabalho na televisão, não vou ter crédito, não vou ter brecha por quilamba. Independentemente do credo, da filiação, eu amo, seja lá se seja Unita, seja MPLA, FNLA, é tudo Angola, não acho. Saudade do orgulhoso Ema, agora Calamba já é meu dirigente. Será que vale a pena acreditar no que os nossos tios libertadores, aqueles que lutaram contra o colonialismo, têm a mesma vontade de nos ajudar? Não pode. Sou tão preocupada com o miúdo abaixo dos 14 anos. Nem tive caça no projeto, tem na boa de vacas, um gajo que trabalha, não vi nada. Luanda já não existe, é só batão armado. Andam atrás dos ativistas, quem pensa diferente, mas diferente como se você nem pensa.
Acho que se calhar a metade do pessoal que aqui conhece a Laurinda, ela não é propriamente cantora, não é propriamente uma artista desse lado, mas ela é alguém que tem vontade de se expressar, é alguém que tem algo que quer partilhar conosco, e acho que nós devemos dar oportunidade a todos. Devemos deixar que a arte nas pessoas seja livre, e ela vai tentar fazer isso aqui agora. Laurinda.
Liberdade!
Já!
Liberdade!
Já!
Ok. Ele é um africano, né? E queria só dizer uma coisinha, né? Que é turquir um bocadinho daquilo que o Pitra disse, né? Eu penso que vai chegar uma época em que tudo vai parar, né? Em que todo mundo vai sair às ruas, né? Para manifestar e para deixarmos cair esse regime que nos oprime. E penso que vai chegar o dia E lógico que vai ter que ter pessoas para reportar, mas a maioria das pessoas vão ter que estar na rua, obrigatoriamente, porque tudo vai parar.
Eu suspeito que esses gajos vão nos ouvir. Eu acho que eles só não soltam os manos por vergonha, porque eles já viram que não têm nada. E nessa altura recuarem, vão ficar tipo naquela, ei, mandamos o bué de boca, agora vamos, já, tá vendo? Mas vamos perdoar, nós até podemos mandar uma mensagem, cota, soltam só, não vamos vos dar nenhuma dica. Já? Não pode ser, não é uma dica fixe. Vai mandar o recado, como é moscota, soltam só os brados, que tal? Yeah, nós estamos numa, yeah, vamos calar, tá vendo? Yeah, acho que é esse mamo que ele está a precisar ouvir. Agora com o Fat Soldier. Fat Soldier.
Atentaram contra. Yeah, mataram a liberdade, mas nós estamos aqui como Jesus Cristo para ressuscitar a liberdade. Yeah. Yeah. Eles atentaram contra a liberdade daqueles manos, na verdade eles atentaram contra o valor da nossa sociedade, que é a liberdade, o bem e liberdade, é um bem de todos nós e é suposto ser garantido e é por aí. Irmãos, até a vitória. Esse é um passo para a vitória.
Eu suspeito que esses gajos vão nos ouvir. Eu acho que eles só não soltam os manos por vergonha, porque eles já viram que não têm nada. E nessa altura recuarem, vão ficar tipo naquela, ei, mandamos o bué de boca, agora vamos, já, tá vendo? Mas vamos perdoar. Nós até podemos mandar uma mensagem, cota, soltam só, não vamos vos dar nenhuma dica. Já? Não pode ser, não é uma dica fixe. Vai mandar o recado, como é moscota, soltam só os brados, que tal? Yeah, nós estamos numa, yeah, vamos calar, tá vendo? Yeah, acho que é esse mamo que ele está a precisar ouvir. Isso é Angola que temos, isso é Angola onde os jovens morrem nos hospitais, onde os manos retratam que há pessoas a pagarem por consulta, quando não deviam, há pessoas a morrerem nos corredores dos hospitais e depois somos presos, somos mantidos em cárcere dias e dias, porque queremos dar golpe de Estado. Há coisas mais importantes para se preocupar do que os jovens que leem livros.
Flagelo Urbano, músico, rapper, a falar para a VOA, Voz da América.
Os manos que estão neste momento encarcerados, que estão presos, não há contra eles culpa formada, não há nada que indicie que há alguma culpa no sentido de fazer com que o Estado, com que o governo os mantenha presos.
Falavam em tentativa de golpe de Estado, mas depois falam agora em subversão, né?
Exatamente, em subversão. Eu acho que, à medida que o tempo vai passando, o governo vai se apercebendo de que, na verdade, cometeu alguma injustiça, houve algum excesso de zelo. E é bom que, se numa primeira fase falava-se em tentativa de golpe de Estado, e agora se fala em instigar a subversão, eu acho que demonstra de alguma forma que as pessoas estão a pensar nas consequências dos seus atos, estão a pensar e tomaram consciência de que a sociedade se está a mobilizar.
Liberdade já, liberdade já, já, liberdade já, liberdade já, já, liberdade já, liberdade já, já.
Estive em Calomboloca, pude estar 5 minutos com o iconoclasta, o Luate. E é uma coisa impressionante. Os manos de lá estão com mais energia que nós e estão a ler muito. Yeah. Eu acho que o golpe é mais perigoso lá. Cada um de nós, se puder, fazer visitas tanto em Kakila como em Calomboloca. E não sei se não um mano na CCL e na CCL e levarmos coisas. Primeiro, o que mais irrita, livros. Vamos levar livros para os manos, vamos levar bens e ajudar as famílias então, porque além deles construírem essa pobreza, né, e transformarem Luanda ou Angola num laboratório de sobrevivência, mandaram os nossos manos para muito longe. As famílias têm muitas dificuldades naquilo que o pessoal puder apoiar, yeah, todos os dias.
Da forma que esse regime conduz a política nacional, nós estamos todos condenados a morrer como galinhas. Deixaram cair xeroque, deixaram cair ganga, camulingue, Caçule, e se ficarmos calados podemos ser os próximos.
O músico rapper MC Kappa, durante o Manifesto Músico Cultural no Elinga Teatro, no passado domingo 2 de agosto, contra a prisão dos 15 ativistas cívicos encarcerados pela Polícia Nacional, quando tentavam realizar uma manifestação contra a longevidade dos anos no poder do presidente José Eduardo dos Santos, 36 anos. Presos pela tentativa, ouviu-se falar em tentativa de golpe de Estado, passadas algumas semanas em atos de subversão. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América a transmitir em português neste domingo 9 de agosto. Aproveito para lhe convidar a ver e escutar as manchetes do Dia de África em vídeo de segunda a sexta na nossa página voaportugues.com. É o Voa 60 África e duas vezes por semana pode também ver o vídeo Voa 60 América com manchetes americanas.
Somebody, hey. Well, you know that it don't love you. What you gonna do when you love somebody? And you know that love not true, no, no. Are you gonna stick around with your head hanging down? Are you gonna walk away and find yourself a brand new thing? What you gonna do when your baby gone, 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 gone? She with another man, held up tight in his arms. Yeah, 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 what you gonna do?
Voz da América, emissão em português, 9 de agosto. Votos de um excelente domingo na companhia da sua rádio preferida. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a companhia da nossa estação neste domingo, 9 de agosto. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1.530 MHz e ainda em FM, através das afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Nas diversas plataformas digitais, pode seguir a Voz da América a qualquer momento na nossa página voaportugues.com para ouvir a emissão ao vivo ou acompanhar as reportagens quando quiser e no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Saiba também que pode baixar o nosso aplicativo e ter a Voz da América a qualquer momento on demand no seu telemóvel. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, lembro que nesta emissão teremos ainda perguntas à doutora Nídia, uma rubrica da Ana Guedes sobre saúde, o cantinho do ouvinte com a Daniela Steski, mas primeiro as notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade por mais um ataque suicida no Afeganistão, isto um dia depois de várias explosões terem morto mais de 50 pessoas em Cabul. Numa declaração enviada à Voz da América, os talibãs disseram ser responsáveis pelo ataque de ontem no distrito de Kanabad, na província de Kunduz, no norte do país. Entidades oficiais afegãs disseram hoje que o número de mortes desse ataque se tinha elevado para 29. A maior parte das vítimas eram membros de uma polícia pró-governamental. O primeiro-ministro do Iraque, Adar al-Abadi, propôs eliminar os postos de vice-presidente e vice-primeiro-ministro como parte de uma série de reformas para reduzir a corrupção e melhorar o governo. Abadi fez as propostas hoje, na sequência de várias semanas de protestos contra a má administração e falta de serviços, incluindo a falta de um fornecimento consistente de eletricidade. A proposta prevê acabar as três posições de vice-presidente, entre os quais se conta o anterior primeiro-ministro Nuri al-Maliki. O gabinete aprovou hoje a proposta, mas o Parlamento do Iraque tem que ainda aprová-las. O presidente da Guiné-Bissau, José Maria Vaz, era esperado hoje de regresso ao seu país depois de uma deslocação a Dakar para uma reunião de emergência com os seus homólogos do Senegal, Macky Sall, e da Guiné-Conakry, Alpha Conté. Estes dois dirigentes convocaram a reunião em representação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, aparentemente para tentarem evitar que o presidente Vaz tome medidas que possam causar uma nova crise política no país. Desconhecem-se ainda pormenores das conversações. Em Israel, a polícia disse hoje ter detido suspeitos de envolvimento num ataque contra palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão e colocou dois conhecidos radicais israelitas em detenção ao abrigo de uma lei que permite a sua prisão por 6 meses sem qualquer acusação formal.
Foi o Mundo em Notícias, aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 9 de agosto, continuação de um bom fim de semana.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
E agora passamos à habitual rubrica dominical Perguntas à Doutora Nídia com a Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana, neste programa de saúde regular da Voz da América em português. Olá, doutora Nídia, como vamos, como tem estado a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso, mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje de menopausa, ou talvez mais propriamente de um período de transição que é pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa. E menopausa, vamos falar de menopausa aqui para as mulheres, porque há outro que é para os homens. Mas para já, doutora Nídia, em termos médicos, o que é menopausa?
Bom, a menopausa, ou climatério, é uma transição em que a mulher, depois de passar por uma vida reprodutiva, ela acerca-se de uma vida em que já não é reprodutiva, instalando-se a amenorreia, que é a ausência da menstruação, em fases ou em épocas. E, geralmente, o período pré-menopáusico e pós-menopáusico começa aos 50 anos e vai até aos 65 anos.
Apesar de haver mulheres que, por volta, às vezes, dos 45, 46, começam a ter já estes, a entrar neste período de transição, e depende muito, afirma-se, de questões genéticas também e a questões do meio ambiente. Mas, doutora Nídia, a menopausa é um período extremamente importante da vida, por exemplo, da vida de uma mulher, em que ela sente muito mais a menopausa do que sentiu quando foi a puberdade.
Exatamente. Então, a menopausa são transformações, quer fisiológicas, biológicas, psicológicas e emocionais, em que a mulher apresenta um período em que existe uma baixa de hormonas e dentro disso existem as grandes transformações. As transformações são diminuição do, portanto, da massa muscular, um secamento da pele e perda de elasticidade da pele, principalmente da face e do pescoço. Existe, portanto, uma diminuição das mamas, problemas do ordem sexual, existe um secamento da mucosa vaginal e também o aparecimento, às vezes, de pelos na região do queixo, acompanhados por algumas mudanças psicoemocionais, como, por exemplo, irritabilidade, mudanças de clima, mudança de temperatura, a mulher sente frio e depois sente calores, ondas de calor e ondas de frio, irritabilidade, ansiedade.
Aliás, doutora Nídia, deixe-me fazer aqui uma interrupção. Essas tais ondas de calor que se refere é talvez para a mulher a face mais, com a decorrente transpiração, é a face talvez, ou o sintoma mais visível e que a mulher sente mais e que muitas vezes os outros também percebem, porque de repente você está numa reunião e começa a ter aquele calor que lhe sobe pelo corpo e começa a transpirar. E apesar de às vezes a mulher tentar disfarçar, as outras pessoas percebem que alguma coisa se passa com a mulher.
Exatamente, exatamente. E as mudanças de humor, às vezes está ansiosa, às vezes está retraída, não quer falar com ninguém dentro de casa, irritabilidade e consequentemente, isso tem um desgaste emocional bastante frequente, que às vezes interfere na vida normal, interfere na vida do trabalho, interfere na vida social. E isso aí é uma...
E também na vida sexual, porque se começa, doutora Nídia, a perder um pouco daquela... Como é que se chama?
Do líbido.
Do líbido, exatamente.
Que a mulher tem, o gosto pelo sexo, ela costuma perder. existe uma diminuição da massa muscular, ela começa a ter, por exemplo, os grandes nadadores a diminuírem, as pernas a diminuírem. E,
portanto, começamos a ficar mais curtinhos, não é, doutora Nídia? Os ossos, não é? Começamos a ficar mais baixinhos, que é o que se costuma dizer, não é? Começamos a perder a altura.
Perdemos a altura porque existe uma porosidade dos ossos e atinge a coluna e pode ser o início de grandes doenças também, aos 50 anos, no climatério. Portanto, existem problemas cardíacos, problemas de tensão alta. As mulheres aparecem muitas vezes a sentir tensão alta, marca de algumas doenças, carcinomas das mamas, etc.
E também, doutora Nídia, uma das coisas que se nota muito nesta fase, e as mulheres, portanto, entre mulheres normalmente fala-se disso, é o aparecimento daquela gordura na zona abdominal, que diz que é muito também característico desta fase. Portanto, em que as mulheres...
Aquilo significa a má deposição de gorduras. Ela, em vez de depositar onde, por exemplo, na coxa, nos gêmeos, nos braços, ela deposita-se em regiões que não se devem, por exemplo, na região abdominal. A pessoa passa a ter uma barriguinha que não tinha e essa barriguinha é muito difícil tirá-la fora.
E quem o diz?
Nem com exercícios físicos, nem com os maiores pesos que as pessoas possam fazer, aquilo que é o abdominal, o exercício abdominal para o músculo abdominal, apesar de que na menopausa existem alguns critérios para a sua diminuição, para a diminuição dos sintomas, como por exemplo exercício físico leve, usar uma roupa leve por causa daqueles frios e daqueles calores, caminhadas, dança, por exemplo, agora existe o zumba, que está muito na moda, que é uma dança que as pessoas vão e fazem, isso é muito bom.
Uhum, porque é um exercício aeróbico. E também, doutora Nídia, uma das coisas que está ainda mais à mão das pessoas é nadar, não é? Portanto, todo esse exercício que é feito com todos os músculos na água é extremamente bom, porque a água, como não é de grande impacto no corpo, nos ossos, diz que é muito bom, é bom para todas as idades, mas sobretudo para esta altura em que há uma propensão para os ossos tornarem mais frágeis e a partirem com mais facilidade.
Exatamente. E existe uma sintomatologia, dependentemente da mulher, que é bastante agravante, que a mulher tem que fazer hormonas para poder fazer uma vida normal. Então, nessa altura, ela toma hormonas para o controle e diminuição das sintomatologias, independentemente daquilo que se vê nas hormonas, o que é que está a faltar é a hormona que toma, não toma qualquer hormona.
Portanto,
tem que ser hormonas dirigidas e calculadas pelo ginecobstetra, o ginecologista. Não é?
Portanto, isso é o médico que vai decidir se precisa ou não precisa de tomar o que eles chamam a substituição hormonal, não é? Portanto, quando nesta fase em que as hormonas começam a ser produzidas em menor quantidade, qual é a hormona que está a faltar à pessoa para ter uma vida o mais normal possível? Doutora Nídia, neste cerca de minuto que nós temos, que conselho é que dá para já às nossas senhoras que nos escutam e também aos que não são senhoras, mas que lhes podem dizer? Que conselhos é que dá em termos de menopausa?
Bem, em termos de menopausa, eu dou o conselho de seguirem uma medicação. Se tiverem a sintomatologia bastante acentuada e interfere com a vida da mulher, essa medicação deve ser feita a nível hospitalar, as pessoas não devem automedicar, e arranjar plantas naturais, como por exemplo a folha da amora, fazendo um chá, é uma infusão que resulta para a diminuição da sintomatologia.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa em que se falou de saúde com a doutora Nídia Romano. Nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, vai aqui o nosso abraço e também votos de uma boa semana de saúde. E são votos que estendemos também à doutora Nídia.
Obrigada, para todos vai o meu beijinho, beijinho.
Obrigado, Ana Guedes. Agora passamos a outro espaço habitual da emissão de domingo da Voz da América, o Cantinho do Ouvinte. Hoje, a Daniela Steski fala com o brasileiro Danilo Nonato.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Danilo Nonato. Ele é brasileiro, é natural de Ouro Preto, em Minas Gerais. Olá, Danilo, tudo bem?
Olá, Dani, tudo bem? Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Voz da América.
Olha, uma voz muito linda, viu? Eu tô sabendo que você é de rádio. Você tem um vozeirão, viu, Danilo?
Dani, muito obrigado.
Mas olha, Danilo, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu gostaria de ouvir o início do documentário que você produziu. Você toca aí pra gente?
Sim, vamos lá.
Sete da noite em Brasília.
Boa noite, esta é a BBC de Londres em ondas curtas nas...
Radio Rumanía Internacional.
Desde Radio Exterior de España.
Radioemisora de la República Árabe Siria.
Aquí Teherán. Acabamos de ouvir um pedacinho, na verdade o início do documentário Short Waves, radiodifusão em ondas curtas, um sonho que atravessa gerações. Danilo, conta pra gente aí, por que que você decidiu fazer esse documentário?
Então, Dani, eu sou apaixonado com rádio, em especial com a rádio internacional, com a transmissão das rádios internacionais. Nós estamos passando aí por todo mundo, por uma baixa de alguns serviços internacionais, o que, na minha opinião, é lamentável, mas, de qualquer maneira, a ideia do documentário Shortwave é arquivar alguns áudios. Eu utilizei alguns áudios que fazem parte do banco de áudios do DX Clube do Brasil, um clube de ouvintes de ondas curtas. Esses áudios, que uma boa parte pertence ao Rádio Escuta, que é considerado como dexista, o Antônio Ribeiro da Mota. Tive apoio de alguns colegas aqui do Brasil, de alguns amigos que apoiaram a proposta desse documentário, entre eles o Sérgio Partaminhan. Tive um apoio também de um amigo que trabalha na Rádio Internacional da China, o professor José Medeiros, que me ajudou com as imagens lá de Pequim. Dá para a gente contar um pouquinho aqui do filme rapidinho. A ideia é que duas crianças, elas estão ouvindo rádio em ondas curtas, dois receptores de rádio em pontos diferentes aqui da cidade de Ouro Preto, próximo de pontos históricos aqui, a cidade com a cidade tricentenária. As crianças estão com o rádio na mão, brincando com o rádio. Foi assim exatamente que eu comecei também no rádio, brincando com equipamento de rádio, onde eu comecei a ouvir alguns serviços internacionais, entre eles a Voz da América. Essas crianças estão ouvindo rádio e, de repente, elas começam a ouvir uma rádio, uma transmissão vindo da China, ou seja, do outro lado do mundo. E eu faço alguns links, né, com imagens aí do planeta. E as duas pessoas no estúdio, que é o José Medeiros e a Clara Lee, lá no serviço da Rádio Internacional da China para Português, e as crianças ouvindo aqui no Brasil. Na fase inicial do filme, logo na abertura, eu utilizei vários áudios, entre eles áudios da Voz da América, feitos históricos da Voz da América, ao momento que nós mostramos aí a cobertura de 69 da corrida espacial da Apollo 11, onde o jornalista Pedro Catar transmitiu para o Brasil, em ondas curtas, todo o acontecimento da corrida espacial e da chegada do homem à Lua, através da Rádio Voz da América. Então, a ideia é mostrar o papel dessas emissoras, né, a formação dessas emissoras, a Voz da América, a BBC de Londres e outras inúmeras emissoras. Elas tiveram um papel decisivo para a formação de bons profissionais no Brasil, na área de jornalismo, na área da produção cultural, na área da música, né? E, de uma certa forma, a gente torce para que os governos e para que os responsáveis por esse serviço, a gente sabe que transmissão por ondas curtas realmente é muito caro, né? Transmitir em onda curta é caro, mas é uma necessidade, é uma necessidade para inúmeros benefícios, eu não digo não só benefícios, mas para que inúmeras pessoas do mundo inteiro tenham acesso a outras culturas, a outros povos e também transmitir as suas informações e transmitir a realidade do seu povo e através do rádio. Eu brinco muito, Dani, porque o rádio, ele é muito barato, um receptor de rádio é muito barato e um receptor de ondas curtas, você tem acesso a todo mundo, sem a necessidade de provedores, de servidores e tudo mais. Se tudo isso, por eventualidade, espero que isso nunca aconteça, mas se tudo isso a gente tiver um problema com a internet, eu imagino de uma escala mundial, nós vamos sentir a necessidade do rádio, porque o rádio realmente transmite aí sem nenhuma fronteira. E a onda curta, principalmente, tem esse papel, né? Uma emissora de ondas curtas não precisa de muita potência para cobrir todo o planeta Terra.
Com certeza, olha, e eu quero avisar aqui aos nossos amigos ouvintes que nós vamos publicar um artigo na página da Voz da América na internet e vamos também compartilhar no Facebook, e através desse artigo vocês vão poder ver o link ou ter acesso ao link do documentário e poder ver. São quase 17 minutos, mas vale a pena. São imagens lindas, né, Danilo? Você conseguiu várias imagens da NASA aí e vale mesmo a pena. Muitos sons, como o Danilo falou, vocês vão poder ter acesso, vão poder assistir aí o documentário. E olha, Danilo, não temos há muito tempo aqui e sei que você já está trabalhando também num próximo projeto. Você pode contar pra gente o que é?
Posso, exatamente. Né? Nós estamos trabalhando no próximo projeto, que é a grande invenção de Samuel Morse, que é o código Morse, Continuous Waves. Né? Nós estamos já trabalhando, já estou pesquisando, desenhando, ligando para algumas pessoas, mandando e-mail para algumas pessoas, que a ideia também é a gente mostrar a origem de toda a comunicação através do CW, através do código Morse, que é o ponto, traço, tem origem das comunicações. Então, nós já estamos trabalhando, quero também, talvez para o próximo ano, produzir alguma coisa relacionada aos radioamadores, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem uma comunidade de radioamadores aí, que é um negócio assim maravilhoso, são pessoas que se comunicam entre cada ponto do planeta Terra, então a gente pensa também em produzir alguma coisa relacionada aos radioamadores. E só para finalizar, Dani, eu não tenho nenhum custo nesses documentários, a gente não busca nenhum recurso, a ideia mesmo é produzir um conteúdo free, um conteúdo livre, que fique disponível para todo mundo através da internet, e se possível, para algumas pessoas, eu já até fiz o envio de DVD, para quem não tem internet, eu mandei um DVD para as pessoas acompanharem aí o nosso trabalho.
Que bacana, excelente ideia. Olha, Danilo, o Danilo aí, para vocês que estão ouvindo, ele é produtor multimídia, né? Ele trabalha com rádio web, muito talentoso aí. Vocês vão ver quando vocês assistirem o documentário, com esse vozeirão aí, uma voz linda. E espero tê-lo aqui mais vezes, aqui no espaço do ouvinte. Quem sabe até para falar aí sobre a sua cidade, né? Que tem uma conexão aí com a África fantástica e tem muita história para contar. Então, assim, Danilo, já fica aqui um convite para uma próxima vez aí, quem sabe antes do ano acabar, para você contar aí talvez um pouquinho mais ou de Ouro Preto ou do projeto, se o próximo documentário estiver pronto, tá bom?
Claro, Dani, eu tenho o primeiro sonho, que é conhecer Washington e, claro, conhecer a Voz da América. Eu tenho um amigo que ele já foi nos estúdios da Voz da América, que é o Jota Moura, eu sempre pergunto como que é, me explica tudo isso, como que é aquela emissora. Volto, sim, é um grande prazer aqui no Espaço do Ouvinte a gente compartilhar as informações. E quanto à África, eu creio que Ouro Preto e o Brasil nós devemos muito, mas Ouro Preto, de modo especial, nós temos que agradecer a toda a África, porque essa cidade é realmente o grande símbolo do poder da África em terras brasileiras, que nos proporcionou aqui de melhor a beleza da arte, da cultura, da música e, claro, dos nossos povos. Os filhos de África estão aqui em Ouro Preto.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Aproveito para lhe dizer que agradecemos e apreciamos os seus comentários feitos na nossa página voaportugues.com. Lembro, no entanto, que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Opine sobre o trabalho da Voz da América, as reportagens dos nossos correspondentes e também fale das histórias que gostaria de ver cobertas pela sua rádio preferida. E agora, vamos à música.
Vivia no litoral africano, Uma régia tribo cordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Oh, 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 oh. Adeus, Baobá. Adeus, meu bem, eu já vou. Ao longe, Minas jamais ouvia. Quando o rei mais confiante jurou a sua gente que um dia os libertaria, chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou. Para Vila Rica os levou. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou. Para Vila Rica os levou. A ideia do rei foi genial, esconder o pó de ouro entre os cabelos. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças banhavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias.
Foram libertos cada um por sua vez, e assim foi que o rei, sob o sol da liberdade, trabalhou e um pouco de terra ele comprou, descobrindo o ouro enriqueceu. Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Santa Efigênia do Alto da Cruz.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram nesta emissão de 9 de agosto, despeço-me. Álvaro Lugero Andrade ao microfone. Na produção, Mariana Bartolomeu. Votos de um bom resto de domingo. Marcamos um novo encontro amanhã, segunda-feira, à mesma hora, mas pode continuar a nossa página voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.